enquadra, preconiza e a que dá continuidade. Os portugueses escolheram. Escolheram quem governa e quem faz oposição. E disseram-nos de forma clara que este orçamento é mesmo um orçamento para levar avante. Faz parte da humildade democrática, saber ganhar e saber perder, governar e fazer oposição. Todos, sem exceção, podemos e devemos servir democraticamente Portugal. Mas há que dizer e sublinhar, felizmente, como disseram os eleitores em janeiro, os portugueses, de facto, não vivem no país que os partidos da oposição trazem aqui nos seus discursos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é verdade que o cenário em maio de 2022 é diferente daquele que tínhamos em outubro de 2021. A incerteza económica que emerge dos efeitos da pandemia e agora da guerra, com um surto inflacionista, em particular nos bens energéticos e alimentares, marca uma diferença face a outubro. Esse quadro tem tido resposta por parte do Governo, com medidas e políticas públicas com base na melhor e na mais recente informação disponível, onde se destaca ainda, de forma persistente, a natureza potencialmente conjuntural da inflação. Apesar desta volatilidade, desta incerteza, Portugal apresenta desde setembro a segunda taxa de inflação média mais baixa do conjunto dos países comunitários. Os primeiros dados de 2022 mostram que a economia portuguesa cresce a bom ritmo e que o desemprego atinge valores historicamente baixos. Portugal, neste mês de maio, foi um dos dois países cujo crescimento foi previsto em alta pela Comissão Europeia. Se é verdade que os dados, estes dados, são animadores, a prudência com que o país deve responder a esta incerteza, onde os sinais de redução da dívida e do déficit não podem deixar de ser claros e inequívocos, não tem deixado o Governo e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista de braços caídos, nem reféns de nenhuma inevitabilidade. Tendo agido sobre os preços, apoiando os mais vulneráveis e estabelecendo um quadro de previsibilidade orçamental que tardou demais, mas que finalmente será concretizado hoje. A proposta de lei do Orçamento de Estado 2022 apresenta, como sublinhámos, um pacote de mitigação da inflação que responde a 1.800 milhões de euros de medidas de combate ao aumento de preços, cerca de 0,85% do PIB. É fundamental não deixar de sublinhar a opção política de apoiar quem mais precisa, mas não embarcar para rotas aventureiras ou temerárias, que coloquem em risco a estabilidade das políticas públicas e deixando os portugueses e as suas famílias em risco. Senhor Presidente, este é um orçamento dirigido, uma opção clara que volto a sublinhar como sublinhei há um mês. Este é um orçamento de Estado dirigido, sobretudo, à classe média. Um orçamento que reforça rendimentos, alivia impostos, apoia a natalidade e apoia aos mais jovens, nomeadamente aqueles que iniciam as suas vidas profissionais, que querem continuar a estudar, que querem constituir uma família ou garantir a sua independência. Passemos a um exemplo concreto. Um jovem casal, em que ambos recebem o salário médio, em torno dos 1.250 euros brutos, com dois filhos, um com 6 anos e outro com menos de 1 ano de vida, e que vive numa área metropolitana. Vê, como sabemos, como resultado deste orçamento, o seu rendimento reforçado, sem esquecer, senhores deputados, que o salário médio cresceu 15,6% em termos reais entre 2015 e 2021. O desdobramento dos escalões permite a este jovem casal poupar cerca de 140 euros anualmente. Também em sede IRS, este jovem casal beneficia do aumento da dedução à coleta a partir do segundo filho até aos 6 anos, permitindo uma poupança adicional de 150 euros. O início do processo de gratuidade das creches prevista neste orçamento permitirá também uma poupança significativa, aliviando este jovem casal do pagamento nas unidades da rede social que o seu filho mais novo pode frequentar, em torno dos 100 euros por mês, de acordo com os acordos firmados mais recentemente com as IPSS, o que dará uma poupança anual de 1.200 euros. Se um dos membros deste jovem casal for abrangido pelo IRS Jovem ou pelo programa Regressar, as poupanças anuais ainda podem ser mais significativas, com isenção de IRS de uma parte substancial do rendimento. No caso do IRS Jovem, se um dos elementos do casal beneficiar da isenção de 30% no primeiro ano de contrato, poderá aumentar o rendimento em cerca de 1.470 euros por ano. Ou no caso do programa Regressar, se um dos elementos for abrangido por esta medida, as poupanças poderão ascender a 2.490 euros. Os portugueses sabem, este orçamento pensa no país a médio prazo. Este orçamento dá continuidade às políticas prosseguidas nas legislaturas anteriores. Foi esta lógica de continuidade e de reforço das políticas de rendimento que permitiu e continua a permitir a poupança que advém da medida de redução, por exemplo, do valor dos passos sociais. Por exemplo, este jovem casal da área metropolitana pode alcançar uma poupança de 50 euros por mês, por pessoa, nos seus custos de deslocação. Se fosse a direita a governar, nada disto seria possível. Nada disto seria possível. Se a direita governasse, não teríamos desdobramentos dos escalões, nem o avanço na gratuitidade das creches. Não teríamos tido a redução dos custos dos passos sociais e o IRS Jovem não teria visto a luz do dia. Se a direita governasse, este jovem casal não teria um aumento do seu rendimento disponível, que pode chegar no conjunto a pelo menos 2.690 euros anuais, excluindo daqui as medidas do IRS Jovem ou do programa Regressal. Com o apoio no PASS, nas creches, com a descida do IRS, um salário médio ganha poder de compra em Portugal. Se a direita governasse, este jovem casal teria muito mais dificuldades para fazer face a este cenário de inflação. Se a direita governasse, um jovem casal com 2 filhos não veria o seu rendimento reforçado, no limite, em aproximadamente 7,7%, o que corresponde a mais de um salário ano por cada membro do casal. Se a direita governasse, não teríamos uma política de reforço dos rendimentos dos que mais precisam e para todos. Teríamos uma redução de impostos desigual e, por isso, injusta, em que a redução de impostos para os mais ricos deixaria para trás a maioria dos portugueses. Diria mesmo, colocaria o famoso elevador social a funcionar só para aqueles que já estão nos andares de cima. E connosco, com o PS, essa não é, nunca será, uma política aceitável. Os portugueses sabem, e à esquerda do PS também o deveria saber, que se a direita governasse, estaríamos hoje mais perto do corte de rendimentos e do empobrecimento generalizado das famílias portuguesas. Senhor Presidente, este orçamento é o nosso orçamento, mas é também o fruto do diálogo interpartidário. Não só porque a proposta de lei já havia incluído medidas, propostas que foram avançadas ainda em outubro pelo PCP e pelo PEV. Como tem hoje 119 alterações, não só do grupo parlamentar do PS, mas maioritariamente, sublinho, maioritariamente dos partidos da oposição democrática. São cerca de 66 propostas que melhoraram a proposta de lei de Orçamento de Estado, procurando a maioria, respeitando o seu mandato eleitoral, perceber, explorar e acolher perspectivas diferentes. Sempre o dissemos, a maioria do PS vai continuar a ser uma maioria de diálogo e de pontes, uma maioria que respeita as oposições. Que delas discorda democraticamente, mas que procurará sempre um espaço de entendimento que reflita o trabalho conjunto de representação que esta Assembleia tem que exercer. Devo dizer, talvez tenha escapado, em particular, a algumas das bancadas deste hemiciclo. Deixem-me dizer, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sozinho, só votou contra, quando todas as outras bancadas votavam a favor, menos de 2% das propostas de alteração a este orçamento. Votou menos de 2%. Votou 28, votou contra, sozinho, 28 das 1.432 propostas de alteração que foram votadas nesta Assembleia. Já longe vão os tempos em que a oposição neste Parlamento, quando a direita constituía a maioria absoluta, não via as suas propostas aprovadas. Recordo que em novembro de 2013, neste hemiciclo, com a maioria de direita, a direita absoluta aprovou apenas seis propostas da oposição democrática. Senhor deputado Paulo Mota Pinto, deixe-me dizer, em resposta direta à sua intervenção, o Grupo Parlamentar do PS aprovou mais propostas oriundas da sua bancada neste orçamento que o Grupo Parlamentar do PSD e do CDS em 2013, a toda a oposição que então à esquerda combatia a Troika. Mais, só do PSD, mais do que aquelas que então a direita absoluta aprovou à oposição. Mas voltemos então às propostas que melhoraram a proposta de lei. Destaco algumas. A contratação de intérpretes de língua gestual portuguesa para o SNS. A extensão do subsídio de desemprego para vítimas de violência doméstica. O reforço da formação de magistrados para o combate aos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual. A alteração das taxas de IVA aplicadas ao rum e aos licores produzidos e consumidos na região autónoma da Madeira. Ou a redução do prazo para considerar a contratação de cidadãos de países terceiros. São apenas algumas das propostas aprovadas pelo espectro democrático deste hemiciclo e que resultam da vontade que temos em prosseguir um caminho de diálogo à esquerda e à direita, sempre no quadro da maioria, que é o resultado da vontade dos portugueses. Uma maioria que não pode e não deve demitir-se do exercício pleno e democrático do poder que lhe foi conferido pelos eleitores. A maioria tem uma legitimidade clara e o grupo parlamentar do PS não pode deixar de exercer, sob pena de deixar governar quem, na verdade, e isso é importante sublinhar, quem, na verdade, os portugueses quiseram colocar na oposição.